SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, moçada da Austrália. A gente está chegando com notícias do esporte brasileiro. A mais fresquinha é que neste sábado a seleção brasileira feminina de vôlei ganhou a sua vaga para tentar o seu terceiro ouro olímpico. Depois de derrotar a seleção da República Dominicana no tie-break por 3-2, o Brasil carimbou a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, num jogo que foi disputado muito ali, pau a pau, um jogo disputado aqui no Brasil, no pré-olímpico, em Uberlândia, e quem ganhasse já garantia a vaga para a Olimpíada. As parciais do Brasil foram 25-22, 25-19, depois o time do Brasil bobeou, perdeu por 23-25 o terceiro set, 18-25 o quarto set, e aí no tie-break, em 2 horas e 15 de partida, a seleção brasileira fechou com 15-10. Missão cumprida para uma seleção que só teve problema. Eu contei aqui para vocês lá atrás, várias jogadoras pediram dispensa, o técnico José Roberto Guimarães teve que colocar atletas jovens, como por exemplo a Lorene, um atacante que foi muito bem, e agora vai ter tempo para poder preparar melhor essa seleção para os Jogos Olímpicos do Japão. Quem também está garantido na Olimpíada de Tóquio é o handebol feminino. A seleção brasileira, nessa semana, na terça-feira, no sétimo dia de competições dos Jogos Pan-Americanos em Lima, a seleção feminina do Brasil derrotou a equipe da Argentina por 30-21 na final, ganhou pela sexta vez consecutiva a medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, e com isso também garantir a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E muito legal, inclusive as meninas fizeram lá uma coreografia com música da Anitta depois da conquista, foi bem bacana. Quem foi bem também nos Jogos Pan-Americanos em Lima, que ainda estão acontecendo, vão até a semana que vem, foi o pessoal da ginástica artística, ginástica olímpica. A ginástica olímpica brasileira, em 5 dias de disputa, conseguiu 4 medalhas de ouro, 4 de prata, 3 de bronze. Passaram da equipe dos Estados Unidos e teve alguns resultados que seriam resultados de nível mundial. Poderia ter ali algumas possibilidades de alguns resultados em que você poderia colocar atletas como, por exemplo, o Chico Barreto na prova da barra fixa. Ele conseguiria, pelo menos no último mundial, ele ficaria em segundo lugar. Então, com a pontuação que ele obteve. Então, o Brasil está indo bem nesse caminho. Dessa vez, os homens ganharam mais medalhas do que as mulheres. O número de medalhas é exatamente o mesmo dos Jogos Pan-Americanos disputados no Rio de Janeiro em 2007, com a diferença que essa equipe conseguiu 2 medalhas de prata a mais do que aquela turma do Diego Hipólito, da Jade Barbosa, da Laís Souza, dessa turma, e da Daiane dos Santos. Dessa turma, só a Jade Barbosa ainda está competindo, mas se machucou no treinamento, ganhou a medalha de bronze por equipe, mas não participou, ficou ali ajudando e tal, mas não participou. A melhor campanha do Brasil, o Brasil está indo bem, vem brigando pela meta de, nos Jogos Pan-Americanos, terminar em segundo lugar no quadro de medalha, mas por enquanto está em quarto. Vai melhorar muito na semana que vem, porque vai ter muita medalha à disposição para jogar. Vamos ver como é que vai sair a turma aí do Brasil nessa brincadeira. E a turma olímpica, né? Isso que é bacana. Bom, vamos falar de futebol. Nessa terça-feira agora, o São Paulo vai apresentar no seu estádio, no Morumbi, o mais novo e milionário reforço que ele trouxe para disputar o Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral direito e também meia, o Daniel Alves, que já jogou no Barcelona, já passou pelo PSG e que resolveu assinar um contrato de 3 anos com o São Paulo, e era exatamente o contrato que ele queria para poder jogar até o final, dezembro de 2022. Por quê? Número 1, o Daniel Alves sonha em disputar a Copa do Mundo no Catar. Número 2, o Daniel Alves só estava recebendo propostas de times europeus para jogar 1 ano por temporada, porque aí vai avaliando por causa da idade. Ele tem 36 anos de idade. O São Paulo veio e fez uma proposta de 3 temporadas. Terceiro, ele vai ficar perto da família dele e dos filhos dele que ele tem do casamento anterior, que moram no Brasil. Então, já ficou, já topou, ficou tudo bacana, fora que vai ganhar um salário que rola em torno de R$1.700.000, que é o maior salário do futebol brasileiro. Danadinho vai ganhar muito bem. E o Daniel, o São Paulo, não parou só aí. Primeiro anunciou nesse sábado de manhãzinha que vai fazer uma festona para recepcionar o Daniel Alves. Ele vai ser apresentado para a torcida do São Paulo no estádio do Morumbi nessa terça-feira, e a turma vai ter que pagar R$5 cada um para poder entrar e acompanhar a festa. Os R$5, de acordo com a própria assessoria do São Paulo, seriam uma contribuição simbólica, mas são R$5, né? Vai ter gente pra dedéu lá, hein? A promessa é de que vai lotar de São Paulinos para ver o Daniel. Aí, mal anunciou, né? Teve esse anúncio de que o São Paulo iria fazer essa apresentação, e o clube anunciou oficialmente a contratação de um outro trintão. Trata-se do lateral Juan Fran. Ele jogava no Atlético de Madrid, é um lateral de 34 anos de idade, que ao invés de aceitar uma proposta para jogar nos Estados Unidos ou no mundo árabe, ele resolveu vir para cá, para o São Paulo. Foi convencido, em parte, pela contratação do próprio Daniel Alves, o que deixou ele interessado, mas também pela intervenção do Diego Lugano, o ex-zagueiro e capitão da seleção uruguaia, que hoje é dirigente no São Paulo e que conversou muito com amigos do Juan Fran, amigos uruguaios que jogaram com o Juan Fran no Atlético de Madrid, e fizeram a cabeça do Juan Fran. Mas o outro detalhe, ele não foi para os Estados Unidos e não foi para o mundo árabe, porque o cara, quando vai para esses dois mercados, ele vai sossegar. E ele não queria sossegar, ele quer desafio. Além disso, contrato de 2 anos. Ele também não conseguiria mais do que uma temporada em algum clube da Europa. Então, Juan Fran também vem aí. Com isso, o São Paulo coloca 2 jogadores, que eu estou chamando aqui de trintões, né? São 2 trintões. Que vão participar do Campeonato Brasileiro, mas vão se juntar também ao lateral direito, Rafinha, que deixou o Bayern de Munique depois de muito tempo e topou jogar no Flamengo, clube que apresentou também uma proposta muito boa financeira. E com isso ele já aproveitou e já emendou essa saída. Agora, lembrar, né, que o Rafinha também é trintão, tem 32 anos. É menos, mas é. Essa turma toda está vindo jogar no Brasil. O Brasil está repatriando ou contratando um jogador estrangeiro, que até outro dia era de elite do futebol mundial. E torna o Campeonato Brasileiro bacana, um campeonato que está pegado. Nesse domingo, por exemplo, na 13ª rodada, nós vamos ter alguns clássicos muito legais, como, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras, eu já conto para vocês, passou para frente na Libertadores, mas não pode perder. Para você ter uma ideia da importância, o Palmeiras, que entrou nessa rodada em segundo lugar no campeonato, ele vai ter que vencer o Corinthians de acordo com a sua torcida, que na manhã desse sábado fez protesto na porta do centro de treinamento, exigindo que o Palmeiras não perca para o Corinthians, porque jogar Palmeiras e Corinthians, as torcidas não admitem derrota do seu time, é um negócio pesado. Lá em Belo Horizonte, coisa parecida, nós vamos ter Atlético Mineiro e Cruzeiro, outro grande clássico. Um outro jogo muito legal que nós tivemos nesse sábado, na verdade, é Ceará e Fortaleza. Clássico que não acontecia há 25 anos na Série A, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, entre o Ceará e o Fortaleza, que isso também é legal. E no domingo, nesse domingo, às 11 horas da manhã aqui do Brasil, logo cedinho aí de noite já, o Santos vai enfrentar o Goiás e, se ganha, se mantém em primeiro lugar, mas a ideia é, a briga ainda está entre Santos, primeiro colocado, e o Palmeiras. O Santos tem 29 pontos, o Palmeiras tem 27 pontos, e aí o Campeonato Brasileiro está pegando fogo, e agora com esses senhores que estão vindo de lá da Europa. Já estão definidas as quartas de final da Libertadores da América, e com certeza teremos um time brasileiro na decisão do desse torneio sul-americano. Por quê? Porque nas quartas de final nós teremos uma disputa entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras eliminou o Godoy Cruz no meio dessa semana, venceu por 4-2. O Grêmio foi ao Paraguai e meteu 3-0 no time do Libertado Paraguai. E Palmeiras e Grêmio fazem uma das quartas de final. Outra quarta de final reúne Flamengo e Internacional de Porto Alegre. O Internacional ganhou por 2-0 do Nacional do Uruguai em casa, já havia vencido lá fora, e o Flamengo, que veio para o Maracanã precisando virar o resultado, porque o Emelec do Equador ganhou o primeiro jogo por 2-0, o Flamengo conseguiu devolver os 2-0 na decisão por pênaltis. O Flamengo venceu por 4-2 e passou. Então nós temos do lado direito das chaves, nas quartas de final, Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Internacional. Dois deles fazem a semifinal, um deles é finalista e é brasileiro. Do lado esquerdo da chave, nós temos o River Plate da Argentina jogando contra o Cerro Porteño do Paraguai, e a LDU, Liga Deportiva Universitária do Equador, vai encarar o Boca Juniors, que está com um timaço. Vão jogar também ali do lado da chave, do lado de lá, para ver quem é que vai enfrentar o brasileiro finalista. Os times brasileiros também avançaram na Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro eliminou o Botafogo e vai encarar agora La Equidad do Equador. E o Corinthians eliminou o Wanderers do Uruguai, e o Fluminense derrotou e também tirou da disputa o Peñarol. Então Fluminense e Corinthians vão jogar entre si agora em agosto, daqui duas semanas, vão jogar entre si uma das quartas de final. Só que tanto o Atlético está de um lado, o Corinthians e o Fluminense estão de outro lado. O que nós vamos ter já nessa semana é o início das disputas das semifinais da Copa do Brasil. Grêmio e Atlético Paranaense jogam, e Cruzeiro e Internacional jogam a outra semifinal. Futebol que não falta aqui no Brasil agora com seus velhinhos. Bom, semana que vem eu volto com mais notícias para vocês. São Paulo, PSBS, Luciano Borges.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.